Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM. Hoje, sexta-feira, 3 de julho de 2020. Começa agora mais um Manhã RBA Litoral. E sempre ao meu lado aqui, Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM. E bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Vamos lá.
Vamos aqui, o senador Flávio Bolsonaro, junto com a esposa, terão que prestar depoimento sobre o caso Queiroz. A intimação partiu do Ministério Público, que quer saber sobre o esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual.
Mas hoje também a gente tem um outro senador na mira das investigações da Polícia Federal. Esse senador é
José Serra.
José Serra.
Já começou agitado aí, né, Douglas?
Pois é, a gente amanheceu com os helicópteros sobrevoando os imóveis da família, dando conta de que tem uma operação da Polícia Federal investigando a abertura de empresas no exterior, no esquema offshore, para receber, segundo as investigações e as denúncias, propinas, né, do grupo Odebrecht. Aqui nós temos a
Matéria
manchete
do Estadão, né?
do Estadão, né, dizendo exatamente tratando exatamente desse tema, né, Rodrigo?
Exatamente. Lava Jato denuncia Serra e Filha por lavagem de propinas da Odebrecht no Rodoanel. Polícia Federal faz buscas. Procuradoria da República em São Paulo acusa senador de receber milhões em propostas da Odebrecht no exterior por meio de sofisticada rede de offshores no exterior. O Ministério Público Federal denunciou nesta sexta-feira, dia 3, o ex-governador de São Paulo e atual senador José Serra, do PSDB, e sua filha, Verônica Allende Serra, pela prática de lavagem de dinheiro transacional.
E segundo a denúncia, Serra, entre 2006 e 2007, valeu-se de seu cargo e de sua influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel. Portanto, o foco aí são as obras do Rodoanel Sul, aqui na Grande São Paulo, que todos nós sabemos quando a gente vai, se quando a gente se desloca daqui da Baixada, por exemplo, para o interior do estado, né, a gente passa por aquele trecho ali do Rodoanel Sul. Então é ali que está o problema. Milhões de reais foram pagos pela empreiteira por meio de uma sofisticada rede de offshores no exterior para que o real beneficiário dos valores não fosse detectado pelos órgãos de controle, afirmou a Procuradoria Regional da República em nota.
Douglas,
Bom,
uma obra, inclusive, que teve grandes atrasos, né, para a conclusão.
exatamente. Bom, uma informação importante que nos chama atenção nessas investigações é que elas dão conta de um procedimento que tem a Odebrecht como foco. Todas essas informações já eram conhecidas quando se começou a investigar antes de 2018. Esses procedimentos de esquemas de irrigação de dinheiro envolvendo Odebrecht com figuras aí da República. Não esqueçamos que José Serra é senador pelo estado de São Paulo no exercício do mandato. E desde aquela época, ele já estava no radar da Polícia Federal. Então a pergunta que a sociedade se faz é: por que que esses procedimentos não foram encaminhados naquela época? Aí tem um elemento importante para a gente considerar, que é a manobra do tempo, do processo e o seu cálculo político. Porque você colocar na cena ou tirar da cena alguém que está sendo investigado, no momento em que esse alguém disputa posições eleitorais ou está em campanha, evidentemente pode ajudar ou prejudicar esta pessoa. A gente tem o exemplo, no caso que está sendo investigado, pelo Supremo Tribunal Federal, no inquérito encaminhado pelo ministro Alexandre de Moraes, com as fake news, que também já eram conhecidas naquela época. Mas a gente também tem um outro exemplo, com outro inquérito, que vem sendo investigado no Rio de Janeiro pelo Ministério Público Estadual, daquela unidade da federação, que dava conta do esquema das rachadinhas envolvendo Flávio Queiroz, o outro senador, que naquele momento era deputado estadual e fazia um esquema dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para uso e desvio do dinheiro público. E por que que esse esquema da rachadinha está sendo investigado e se tornou relevante agora? Lembremos, porque, segundo denúncias do empresário Fernando Marinho, Flávio Queiroz e, portanto, todo o clã haviam sido avisados por alguém de dentro da Polícia Federal no Rio de Janeiro que o Flávio Queiroz tinha entrado no radar da Polícia Federal com relação a esse esquema de rachadinhas que estava em curso lá no Rio de Janeiro, e isso provavelmente também iria prejudicar a campanha do seu pai, que estava naquele momento disputando a presidência da República. Portanto, essa informação chegou com o propósito de que ela tinha que ser levada ao conhecimento do clã, mas também com uma garantia de que ela não seria veiculada à investigação naquele momento por conta dos efeitos que ela teria sobre a campanha da presidência da República em desfavor do então candidato Jair Bolsonaro. O tempo do procedimento investigatório, o tempo dos processos, era calculado de acordo com os interesses eleitorais. E aqui, de novo, a gente vê, hoje, no dia 3 de julho de 2020, a Polícia Federal já encaminhando as investigações, agora com bastante pompa e circunstância, cobertura, inclusive aérea, da imprensa, que está sobrevoando a casa, a residência do clã Serra, desde cedo, para demonstrar que há uma investigação, agora tudo parece indicar, implacável sobre o envolvimento de José Serra com um esquema de corrupção tocado pela Odebrecht através de offshores, depósito no exterior, as quantias que são informadas aí alcançam 40 milhões, etc, etc, etc. Mas o que chama a atenção nessa investigação é exatamente a manobra, o manejo, o controle, a condução do tempo investigatório, do tempo do processo, em cotejo com o tempo dos interesses eleitorais. E isso a sociedade tem que ficar atenta, porque o tempo do processo não é neutro. E de acordo com o que você faz em determinados momentos, tomando por referência outros acontecimentos, você pode influenciar no sentido de prejudicar ou ajudar o investigado.
E Justiça Eleitoral estuda a possibilidade de não multar quem não votar nas eleições de 2020, por medo de contrair aí a Covid-19. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, informou que o não comparecimento nas urnas terá que ser justificado. O governo do estado não cedeu aos apelos dos prefeitos da Baixada Santista e a região continua na fase laranja esta semana, ou seja, fase que é permitida a reabertura parcial de comércios considerados não essenciais. Os administradores afirmam que houve erro nos cálculos de casos de Covid-19 e que há contradições por parte do governo estadual nas informações. Enquanto os prefeitos querem avançar a flexibilização, o número de infectados pelo novo coronavírus na Baixada Santista já passou da marca dos 24 mil. A região contabiliza 1.017 óbitos. Santos continua com o maior número de infectados. São mais de 9 mil registros e 379 mortes. Porém, mais de 16 mil pacientes já se recuperaram da doença em toda a região.
Em toda a região, fora da região e no país inteiro, se questiona a compatibilidade dessas medidas de flexibilização com a progressão da contaminação comunitária. Todos os dias a gente fala isso aqui. E, em alguns lugares, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a situação é aterradora, porque a liberação do comércio na Zona Sul, lá no Rio de Janeiro, onde o poder aquisitivo é estratosférico, foi uma festa. Todo mundo foi para o boteco, como se não tivesse havendo contaminação nenhuma. E a gente sabe que o Rio de Janeiro está entre aqueles lugares no país onde a contaminação se mostra extremamente perigosa e letal. Então, essa incongruência entre o que os números dizem e entre o que as autoridades determinam, ela é incompreensível do ponto de vista lógico, da prudência e da política sanitária que deveria conservar, pelo menos, os limites da prudência quando se fala em política pública de defesa da saúde. Mas não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. A gente está dando todos os dias aqui, e, de novo, a gente deu a informação sobre a progressão da curva de contaminação. E, de novo, a gente falou que, a despeito disso, há uma espécie de indiferença a esses números, a esses dados, e estamos caminhando para o liberou geral. Vamos ver o que vai dar, mas pelos exemplos que a gente tem aí no mundo, e já também começa a verificar aqui no Brasil, boa coisa não vai dar mesmo.
E a Prefeitura de São Vicente vai pedir na Justiça a liberação dos ônibus na Ponte dos Barreiros. A ponte foi reaberta na quarta-feira, depois de 6 meses de interdição. E, por enquanto, só podem circular pelo local carros de passeio, caminhonetes, motos e micro-ônibus. Quem depende do transporte público reclama, já que encontra dificuldades, pois o único meio para atravessar é justamente o micro-ônibus. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu pelo retorno da mão de obra avulsa na Proporto Brasil. Segundo a assessoria de imprensa do Sindestiva, a operadora terá que requisitar os estivadores e cumprir o acordo de trabalho firmado entre o sindicato e a Câmara do Cais Público, sob pena de multa diária de R$ 1.000 por cada trabalhador prejudicado no período de serviço.
Rodrigo, a classe trabalhadora vem lutando em situação ainda mais delicada e agravada durante o período da pandemia. A gente viu essa semana a grande movimentação feita pelo país, em São Paulo, destacadamente, dos motoboys, né, dos entregadores que lutam para serem reconhecidos nos seus direitos sociais pelas aquelas plataformas que os empregam, mas diz para eles que eles não são empregados, que eles são empreendedores. E a gente viu, inclusive, pelo depoimento de uma liderança desse movimento, Paulo Lima, que ganhou destaque e projeção nacional pela sinceridade, pela contundência do seu depoimento, dizendo que eles, embora ele dissesse no depoimento dele, nós somos empresa, a gente quebra, mas o sentido material do que ele está dizendo é a gente é trabalhador e a gente não tem mais direito social nenhum. Então, essa luta que os motoboys estão fazendo lá, mas que os portuários estão fazendo aqui e que muitas outras categorias estão fazendo, incluo entre elas os servidores públicos, contra a legislação perversa em curso contra os trabalhadores em plena pandemia, dão conta de que é com essa mobilização, é com essa participação que vai se enfrentar o projeto de uma sociedade sem direitos. A gente vem falando isso aqui direto e reto, né? Porque um modelo de sociedade desse tipo, na verdade, penaliza a grande maioria dos trabalhadores da sociedade. A gente pode ver isso, inclusive a gente vai falar agora na sequência com José Pascoal Vaz, que sempre fala com a gente aqui sobre economia. A gente pode ver isso numa realidade de um país que hoje, em sua grande maioria, eu diria que metade da mão de obra ativa, metade daqueles que estão em condições de trabalhar hoje, pelos números que se apresentam, de alguma maneira estão sobrevivendo com auxílio emergencial. Então, claro que isso tem a ver com um modelo econômico que desemprega e que também, além de desempregar, ataca e pune os trabalhadores. Então, é importante essa vitória aqui dos estibadores, porque já estava em curso no Porto também a desqualificação e a desconsideração da possibilidade, da necessidade de requisitá-los formalmente, e eles são organizados em sindicato, a gente sabe, para as operações aqui no Porto. Bom, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto com o Pascoal Vaz, porque, na verdade, hoje, excepcionalmente, ele está aqui falando com a gente sobre economia, mas os efeitos dessa lógica vão ser, de certa maneira, abordados por ele agora na conversa conosco. Só registrar aqui que está com a gente ali Nassir, né, que diz bom dia. Será que vai resultar em alguma pena ou que estão ganhando tempo para o Bozo poder sair desse candidato? Estou vendo muita espuma e pouca limpeza, diz ali Nassir,
Bom
sobre a
dia,
questão
Iracir.
da investigação, né, da investigação que envolve José Serra, o senador José Serra. Está aqui a Cristiane Richman, o Zé Ricardo, o Tiago Costa também dá bom dia para a gente. A Cristiane Richman diz: estão acabando os medicamentos dos hospitais, inclusive analgésicos e anestésicos. Faz esse alerta aqui para a gente, ó. Importante, né? Sibeli Lacerda nos dando bom dia, e fora Bolsonaro genocida. E o Luiz Cláudio Santos nos dá bom dia aqui na sua locução, na sua embocadura específica, que é Buenos Dias. Então tá, a gente vai continuar conversando sobre essa pauta econômica com o Pascoal Vaz. Bom dia, José Pascoal Vaz.
Tá sem áudio, Pascoal.
Com o teu som cortado, Pascoal. Você precisa liberar o teu som aí. Pascoal, aí.
Era assim, bom dia,
Bom dia,
Pascoal.
Pascoal.
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos.
Muito bem, Pascoal. A gente falava um pouco antes sobre a luta da classe trabalhadora, que foi nessa semana muito bem ilustrada, né, com aquele movimento muito expressivo dos motoboys pelo país, particularmente lá em São Paulo, na Avenida Paulista, um depoimento contundente do Paulo Lima, uma liderança dessa categoria, que dizia: olha, nós estamos na condição de trabalhadores sem direitos. Ele não disse com esses termos, mas essencialmente ele disse isso. Quando ele falou: nós não temos nenhuma cobertura, a gente entrega, né, as mercadorias aqui com as nossas motos, faz propaganda dos aplicativos, né, de refeição, por exemplo, iFood, Rappi, etc., nas nossas mochilas, e não recebe nada por isso. E, além disso, a gente também não tem nenhuma cobertura social. Se tiver um acidente, a gente não tem cobertura. Se ficar doente, a gente não tem cobertura. A situação do motoboy, dizia ele, é uma situação terrível. E há quem caracterize essa situação do trabalhador destituído de direitos, nesse momento, como uma neo-escravidão. Então, isso, evidentemente, tem a ver com a distribuição de renda, que você tão sempre aborda aqui conosco, mas também tem a ver com as opções de investimento, não só com relação aos sujeitos, né, que produzem, etc., mas no próprio território, porque as pessoas que estão nessas condições, elas moram em algum lugar, e nesse lugar onde elas moram, também para esse lugar não vai investimento público adequado que as torne cidadãs. Então, Pascoal, como é que funciona essa lógica na hora da decisão de investir, por exemplo, numa cidade, aonde você vai botar os recursos, ainda que você já saiba nessa cidade quais são os lugares que precisam de mais investimento com esses recursos?
É que normalmente, Douglas, esses investimentos eles acabam sendo decididos, né, de acordo com o mercado, né? Essa a lógica do mercado é uma lógica terrível, né? E não só o setor privado investe de acordo com o mercado, mas como também o poder público, quando é não envolvido com as questões sociais, ele acaba alimentando esse tipo de investimento do próprio setor privado, né? É fácil de entender, né? Você pega, no regime capitalista, como é que você investe? Você, quem tem dinheiro, investe pensando em ganhar alguma coisa com o investimento que você faz, né? O lucro, né? Você espera ter lucro. Bom, e onde é que você tem lucro? Onde você consiga vender o seu produto, né? Bom, e você vende o seu produto para quem? Para quem tem dinheiro para comprar. Como a renda no Brasil é extremamente concentrada, né? Você tem dados aí que são assustadores, né, em matéria de concentração de renda. O último dado do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele diz que nós somos o pior país do mundo em distribuição de renda quando você mede pelo 1% mais rico, quanto que o 1% mais rico da população fica com a renda nacional. No caso do Brasil, esse 1% fica com 28,3% de toda a renda nacional. Então, quando a renda está assim concentrada nas mãos de poucas pessoas, e essas poucas pessoas já estão abastecidas do essencial, né? Arroz, feijão, moradia, tudo isso, elas têm de sobra, né? E muito mais. Elas começam a procurar aqueles bens mais sofisticados, aqueles bens, enfim, com maior elaboração, né? E o investidor, o empresário, ele vai investir aonde? Se ele quiser, né, seguir a lógica do mercado, e é normalmente assim que se faz, ele vai investir para atender a essas pessoas, né? Então, você tem, a lógica toda é de você colocar os recursos da sociedade, todos os recursos, né, os recursos privados e também os públicos, para atender essa camada. A gente vê isso aqui em Santos, né? Você vê, por exemplo, como é tratada a orla da cidade, né? E como é tratada a periferia, o centro, né? Então é extremamente doloroso você ver esse tipo de coisa, porque isso agrava cada vez mais a distribuição, né, da renda, a distribuição, não só da renda, mas depois isso acaba caindo na área da saúde, na área da educação, é tudo concentrado para poucas pessoas, né, para aquelas pessoas mais privilegiadas. E isso
Pascoal,
traz enormes distorções, né?
você inclusive cogitou da possibilidade de mostrar o contraste dessa direção, desses investimentos, com relação aos efeitos deles, inclusive no próprio território. A gente tem aqui umas imagens que você, inclusive, solicitou que que a produção nossa colocasse. Eu vou colocá-las aqui, né, para você comentar a partir do que você está falando. Então,
Essas imagens, Douglas, nós vamos poder verificar por elas que elas são imagens assim que falam por si só, né? Não precisa muita explicação. Olha, Esse aí, essa imagem aí, é a imagem da reforma da Ponta da Praia, né? Olha que coisa bonita, né? Que foi feita, enfim, uma coisa de primeiro mundo, né? Esse tipo de reforma. Num local que absolutamente não precisava. Nós vamos ver depois aí, tem uma foto aí que mostra, né? Eu vou muito à Ponta da Praia, né? Eu moro no Gonzaga, mas eu vou muito à Ponta da Praia. Eu nunca vi nenhuma grande necessidade nessa região. E, no entanto, foi feita aí uma obra, né, onde se gastou muito dinheiro, né, para fazer uma obra que, para mim, é uma obra supérflua, quando a gente leva em conta outras necessidades do município, né?
Agora a gente tem outras fotos aqui, só para quem nos ouve, né, quem nos acompanha pelo 93.3, Pascoal disponibilizou aqui umas fotos que dão conta da reforma da Ponta da Praia. O ouvinte aqui de Santos, ou Guarujá, aqui mais próximo, já sabe do que a gente está falando. O ouvinte mais distante, a gente informa aqui que houve uma reforma complexa nessa área aqui da cidade da Ponta da Praia, com, enfim, uma mudança no traçado das pistas, a colocação de uma ciclovia, e, de certa maneira, um aumento do calçadão, obras que estão em andamento, como novo mercado de peixe, etc. Tá, mas são obras que dão um ar assim de Miami para nossa Ponta da Praia, né? E aí o Pascoal pediu para fazer o cotejo com outras fotos que a gente vai botar agora aqui na tela.
Ou seja, quando eu digo que aquela obra é supérflua, é porque você tem na mesma região, né, na mesma cidade, né, você tem coisas desse tipo, né? Aí é o dique da Vila Gilda. É terrível isso, né? Se você parar para comparar, né, o que era a Ponta da Praia antes da reforma que foi feita, né, com essa situação do dique da Vila Gilda, é inacreditável como a sociedade santista permite, admite, né, que essas coisas sejam feitas. Quer dizer, você fazer uma reforma onde não precisa, tá certo? E deixar de fazer, deixar de atuar de uma maneira firme, tá certo? Para acabar com essa situação dramática. Essas pessoas não têm água encanada, essas pessoas não têm banheiro normalmente, tá certo? Tudo que acontece acaba caindo na água que está embaixo. Enfim, essas pessoas já moram numa situação, numa região, né, onde falta muita coisa. As escolas são longe, condução é longe, né? Qualquer ventania a mais derruba uma casa dessa, né? Não é uma ventania que nem essa que deu agora aí, que andou destelhando lá no sul, né? São qualquer ventinho, qualquer coisa que aconteça, essas pessoas ficam completamente desprotegidas. E nesse local aí, há alguns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, foi feita uma pesquisa pela Unisantos, né? O professor João Carlos, ele fez uma pesquisa e verificou que nessa região aí, 25% das casas não tinham mesa para as crianças estudarem. Então a criança vai na escola, leva o caderninho para casa para fazer a lição e não tem, imagina, está ali em cima de tábuas, em cima de uma situação extremamente precária. Quer dizer, não é só a visão, né? É o futuro dessas pessoas que estão morando ali, dessas crianças. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né, chamar a atenção, que isso não pode acontecer. Muita gente vai dizer assim: não, mas aquilo lá foi feito com dinheiro privado, né? Esse é um problema, ou seja, a empresa, nesse regime capitalista que a gente tem, né, essa empresa cresceu tanto, ganhou tanto poder, que ela ganhou o poder de decidir o que fazer no município, certo? E a decisão dela foi para fazer a reforma na Ponta da Praia, né? Se você tivesse, né, uma legislação, que é uma coisa que a gente precisa fazer, uma grande reforma tributária, onde uma boa parte do lucro dessa empresa fosse para o Estado, né, o Estado, o município, teria recursos, tá certo, para fazer coisas, né, no DIC da Vila Gilda e em vários outros lugares, né? Então, também isso de dizer, não, o dinheiro é privado, mas os recursos são recursos da sociedade que são carreados para essas empresas, tá certo? Que depois elas acabam tendo o poder de decidir o que fazer com a própria cidade, né? Isso é que a gente precisa pensar muito em como que a gente tem que transformar isso. Por exemplo, nós temos que ter impostos progressivos no IPTU, que nós já tivemos na época do Davi Capistrano. Eu fui secretário de Finanças e a gente tinha, nessa época, imposto progressivo. O que é o imposto progressivo? São alíquotas maiores, né, para aqueles sobre aquelas moradias mais caras, aquelas moradias onde as pessoas têm mais condição de pagar, e alíquotas menores ou até zeradas para aquelas pessoas que não podem. Isso faz com que você tenha uma redistribuição de renda, claro que é pequena, porque só por conta do IPTU, isso precisaria ser feito em termos de imposto de renda, né, em termos federais, imposto de renda, em termos de todo o sistema que a gente tem de ICMS, de IPI e assim por diante, para que essa renda fosse redistribuída de tal forma, né, que essa desigualdade, né, pudesse ser combatida, né, através de indução do Estado, e muitas vezes com obras do próprio Estado, pelo próprio Estado, e outras vezes induzindo o setor privado a investir naquilo que é mais prioritário para a maioria, né?
Pascoal, a gente vem acompanhando, inclusive nas intervenções que você vem fazendo, a necessidade de mudar o paradigma econômico, de orientação econômica. Nós estamos numa orientação de concentração de renda, portanto, de exclusão, né, de grande parte da população, particularmente de exclusão dos trabalhadores através da expropriação dos direitos desses trabalhadores. A gente vem notando aí esse fato através da reforma da Previdência, através da reforma trabalhista, todas as reformas que dão conta de regressão social e de aumento da vulnerabilidade daqueles que vivem, que têm a sua renda garantida pelo trabalho. E quando você faz essa crítica, você sempre observa que existe uma contraposição, existe uma outra forma de se fazer, né? Que é a partir dos parâmetros da solidariedade, né? Você não tem uma economia calcada em parâmetros competitivos, agressivos, desumanos e, de certa maneira, predatórios. A lógica predatória tocando a organização social, a produção social. Você sempre vem nos alertando sobre isso e sempre vem mostrando o contraponto que se faz a essa lógica perversa e desumana e, de certa maneira, bárbara, com a perspectiva, com o apelo, com a procura, com a busca de que a gente construa a sociedade, organize a produção social através de preceitos de solidariedade. Por conta disso, a gente também está hoje e vai continuar conversando a partir dessas pontuações que você fez com o Newton Rodrigues, que é uma um conhecido ativista da economia solidária na região. Então, a gente vai convidar o Newton para participar aqui dessa nossa conversa sobre as distorções na condução da economia e sobre a alternativa, né, de se organizar a sociedade de maneira mais humana e solidária, para que a gente, com ele, também prossiga conversando sobre esse tema e também nos informando, né?
Porque é muito importante, viu, Douglas, a participação do Newton, porque o que nós temos hoje em termos de política econômica, né, do governo Bolsonaro, é uma política que só vai agravar essa desigualdade, né? Se a gente não conseguir mudar a cabeça dessas pessoas ou tirar essas cabeças e colocar outras, nós vamos ter uma situação muito grave. Eu vou dar um exemplo assim que as pessoas vão entender rapidamente. Em 2016, quando o Temer assumiu, foi aprovado a Emenda Constitucional 95, né, que congela os valores que você pode aplicar em políticas públicas, né, na área da saúde, na área da educação, enfim. E esse congelamento, ele faz com que você... O cálculo que eu fiz é o seguinte, o congelamento é por 20 anos, né? Se o PIB crescer 2,5% ao ano, com o congelamento, ou seja, você só dá reajustes pela inflação, a carga tributária que eu coloquei como 35%, na verdade ela é 33% e uns quebradinho, mas eu fiz o cálculo com 35%, né? E considerei o aumento do PIB de 2,5% ao mês, que não é nenhuma coisa extraordinária. Nós já tivemos isso durante muitas décadas no Brasil. Esses 35%, né, que é o dinheiro que vai para o Estado fazer políticas públicas, esses 35% em 20 anos, com o crescimento do PIB em 2,5%, 35% se transforma em 21%. Ou seja, aquilo que devia aumentar, né, para combater a desigualdade, na verdade, cai de 35% para 21%. Isso é uma desgraça. Quer dizer, você não consegue, dessa forma, ter nenhuma perspectiva de melhora da sociedade, inclusive em termos de violência, né? A violência só tende a aumentar, porque a desigualdade é uma grande violência. Talvez seja a maior violência que você tem no Brasil, né? E daí, né, acabam surgindo todas as demais violências, né, em resposta a essa violência maior. Não é que, né, os pobres sejam violentos. O pobre não é violento. Se fosse, a gente já estava numa situação de um mar de sangue no país, né? Na verdade, o pobre não é violento, mas a desigualdade é. A desigualdade é muito violenta e ela provoca muita violência.
Certa vez, o dramaturgo conhecidíssimo Bertolt Brecht fez uma pergunta fatal e certeira. Ele perguntou assim: o que é o crime de assaltar um banco diante do crime de possuir um banco?
É uma grande pergunta. É uma grande comparação que se faz, né?
Porque o que a gente vê hoje é que o capital financeiro é uma usina de destruição e barbárie e perpetuação da violência permanente, né? Que só aumenta, e isso é no mundo inteiro, mas na periferia do sistema, porque ainda que a gente seja uma economia pujante, importante, o modo como a gente organiza a nossa sociedade é um modo periférico, pós-colonial, bárbaro, e que produz essa elite.
Escravidão. Que acaba seu próprio... escravidão. É uma neo-escravidão mesmo.
Uma neo-escravidão, exatamente.
Olha, só para dar um exemplo do banco, que eu vou parar por aqui, para o Milton poder entrar. Sabe quanto eu vou informar o seguinte.
Essa eu quero esclarecer, que essa é uma frase do dramaturgo Bertolt Brecht, quando perguntado sobre o crime de assalto ao banco.
Destruir um banco. Quanto a sociedade brasileira paga de juros?
20%. Então você vê a lógica do superávit primário.
20% do PIB, Douglas. É um negócio absurdo.
É só você ver a lógica do superávit primário.
Né, que é do professor Ladislau Dolbor, né, que é um especialista nesse assunto e tal. 20% do PIB vai para o setor financeiro e para aqueles rentistas, né?
Bom,
tem que mudar. Vamos
prosseguir conversando agora, que eu também estou muito curioso de saber com o Nilton José sobre iniciativas concretas que existem, se mobilizam e funcionam aqui nessa Baixada Santista, de maneira muito eficaz e importante, e como exemplos, né, da possibilidade real de alternativa a essa economia bárbara que você descreveu, que já é feita por muita gente aqui na nossa região. Vamos conversar com o Nilton José. Nilton Rodrigues, bom dia.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Pascoal. Eu estou com saudade de encontrar vocês pessoalmente, né?
Com certeza.
Eu espero que o dia que pudermos nos reencontrar vai ser um festival de abraços, né?
É verdade. Nós também estamos com muita saudade de você aqui, né? Porque a gente estava falando um pouquinho antes de você embarcar aqui conosco, da contraposição, né, entre o modelo perverso, excludente, enfim, bárbaro de economia e a necessidade de um modelo que integre, né, e transforme a economia como uma extensão da nossa humanidade pelo princípio da solidariedade. A gente está querendo fazer muitas perguntas para você aqui, então a gente vai conter um pouco a nossa ansiedade, colocando para você uma questão que eu acho que é bem abrangente, que já nos ajuda a entender a lógica desse sistema, né, da economia solidária, que é a seguinte. Como é que a economia solidária se articula aqui no território, né? Envolvendo produtores, consumidores, e qual é a lógica dessa economia para que ela funcione e cresça?
Essa é uma questão muito interessante. Nós publicamos um artigo recentemente na Folha Santista, né, falando das iniciativas econômicas solidárias que emergiram na Baixada Santista, principalmente durante esse período da Covid. Porque, de forma geral, a solidariedade ela é entendida pelas pessoas como uma caridade, uma filantropia. E na economia solidária, ela não é isso. É uma forma em que os trabalhadores, os produtores, se organizam para construir uma outra economia em que eles se apoiam mutuamente. Então, com a emergência, com o advento da Covid, o que nós observamos na Baixada Santista, e isso como resultado de um trabalho que eu atribuo ao Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, principalmente de formação, nós observamos diversos coletivos de produtores, junto com consumidores, emergirem para poder começar a comercializar os seus produtos no local, com várias iniciativas solidárias, como, por exemplo, 8 produtores de Itanhaém se organizaram em uma barraca e fazem um drive-thru. Coletivos diversos ocorreram em Peruíbe, Mongaguá, em Bertioga, em que pequenos produtores e também pessoas que fazem, que manipulam alimentos, que são empreendimentos de gestão familiar, se organizaram para poder melhor atender os consumidores. Isso, e os consumidores, por sua vez, entendendo que é necessário apoiar, valorizar o comércio local, né? E isso foi uma grande surpresa, na realidade, porque em alguns locais isso se deu de forma aparentemente espontânea, mas eram pessoas que estão ligadas ao Fórum de Economia Solidária, que vem trabalhando essa ideia, que estão estimulando esses processos, né? Então, esse momento em que a Covid está presente, está aumentando esse problema, em que há uma pressão muito grande de empresários para a retomada da economia como a conhecemos, mas, por outro lado, existe já uma economia sendo organizada com segmentos em diferentes locais e tomando todos os cuidados para que não haja contaminação pelo coronavírus. É interessantíssimo isso, porque imagina um drive-thru onde as pessoas têm toda uma proteção, né? Cuidados para que não haja nenhum problema e possa possibilitar o consumo de orgânicos. Aqui em Santos mesmo tem a feira também de orgânicos que promove drive-thru. Tem o Livres, que é uma organização de consumidores, ecobikers, que é como são chamados os entregadores cooperativados desse grupo, e cooperativas de produtores que entregam para 120 famílias de Santos. Então, me parece que em todos esses locais, como a Rede Solidária de Mongaguá, Rede Solidária de Peruíbe, a Rede Solidária que se chama Banana Verde, de Bertioga, todas essas organizações são iniciativas econômicas solidárias em que colocam frente a frente produtores, empreendimentos de gestão familiar frente a frente com os consumidores, organizados também, com data, com hora para entregar, uma coisa muito bem organizada. E me parece que essas iniciativas elas apontam para a democratização da economia, são ações que fazem uma reconciliação entre economia e sociedade. Não fica essa situação que nós vivemos agora, que é completamente apartada da economia, da sociedade, onde as pessoas se relacionam somente com toma lá, dá cá, dinheiro, mercadoria. Essas iniciativas, elas colocam as pessoas em relação, aumenta o aprendizado delas. Elas começam a desenvolver sentimentos de solidariedade no sentido da reciprocidade. Então, a economia solidária, independente do governo federal, nesse momento em que a Covid trouxe um grande problema para a economia, em vários locais, essa economia local vem se desenvolvendo por meio desse tipo de organização.
Newton, na verdade a minha pergunta é uma continuidade, né, do que você está colocando agora. Também vou aproveitar a coluna do Pascoal, que ele diz de aumento da desigualdade social. Estava vendo aqui, né, nos sites, e saiu uma notícia que me chamou muita atenção, que é assim, o desemprego no Brasil vai a 12,9% e apenas metade em idade de trabalhar está ocupada, ou seja, a outra metade está desempregada. Você considera que, lógico, com esse momento de pandemia, isso aumenta ainda mais, você considera que a economia solidária, né, seja com a produção de orgânicos, alimentos orgânicos, seja com a produção, uma ampliação de outros segmentos, né, a área têxtil, Enfim, você acredita que esse momento difícil que nós estamos vivendo vai fazer com que a sociedade tenha uma nova visão de economia? Né? Economia de vários segmentos pensem nesse aspecto, até não é nem a questão de solidariedade, que é fundamental, mas a questão de viabilizar, né, o seu mês, né, você conseguir aí se sustentar?
Então, há uma situação colocada recentemente pelo professor Renato Dagnino, que 80 milhões de brasileiros não têm carteira assinada e não terão jamais. Então, esse modelo que se tem, que é emprego, salário, considerando, inclusive, todas as perdas que os trabalhadores tiveram em relação aos direitos trabalhistas, essas pessoas jamais vão ter emprego, nunca mais vão ter carteira assinada. São 80 milhões de brasileiros. E esse modelo, emprego-salário, sempre foi um modelo que, inclusive, o movimento de esquerda, ele sempre priorizou, ele sempre lutou para que houvesse uma oferta maior de empregos, uma luta para que os trabalhadores tivessem melhores salários. Mas tem um outro modelo, que é o modelo trabalho-renda. Esse modelo, infelizmente, só recentemente, os movimentos de esquerda começaram a priorizar. E esse modelo, ele prioriza, ele valoriza a organização das pessoas em cooperativas, para que elas próprias resolvam os seus problemas. Nas cooperativas, não existe patrão. As próprias pessoas são donas do seu negócio. Então, recentemente, nós vimos a paralisação dos rapazes que trabalham como entregadores de aplicativos. Esses aplicativos, na verdade, eles surgiram com um falso termo chamado economia de compartilhamento. Quer dizer, você não precisa de carro, você não precisa sair mais para comprar nada, que alguém vai te levar em casa, né? E esses aplicativos, na verdade, construíram uma economia de bicos, onde a pessoa é explorada ao máximo. Não se trata só da baixa remuneração, se trata também de locais onde as pessoas possam ir ao banheiro, possam se alimentar adequadamente, possam também parar para refletir, para fazer suas atividades individuais. É um sistema que foi criado com essa economia de compartilhamento, que genuinamente não é de compartilhamento coisa alguma, é uma economia de bico, né, que foi criado e que essas empresas como Amazon, Uber, Rappi, acumulam grande quantidade de dinheiro às custas da exploração dessas pessoas. Então, o que eu falava essa semana é que não adianta somente esses entregadores se organizarem para fazer uma paralisação, para reivindicar uma bicicleta, uma situação melhor. Isso, essas empresas podem até fazer. O que nós temos que fazer é lutar pela propriedade dos aplicativos. Ou seja, eles podem ter os seus próprios aplicativos. Pode-se ter os seus próprios aplicativos. Eles podem ter um cooperativismo de plataforma. E as prefeituras poderiam ajudar nisso. Inclusive, se observarmos esse Airbnb, o que é isso? Senão uma empresa que explora o apartamento, o imóvel do outro. Então, existem diferentes formas que me parecem que a população vai ter que se organizar para quebrar isso, acabar com essa lógica da exploração. As cidades, por exemplo, agora vai ter eleições e os candidatos podem, inclusive, absorver essa ideia de criar o seu próprio aplicativo, ou na Baixada Santista, com consórcio de municípios, ou mesmo a cidade de Santos, com um aplicativo semelhante ao do Airbnb, em que as pessoas podem fazer, alugar por curto período, e uma parte desse dinheiro, ao invés de ir para uma empresa onde as pessoas, que são verdadeiros parasitas, que exploram a população, uma parte desse dinheiro pode ir para o município para investir em saúde, em política de cuidados para idosos, para crianças, para educação. Isso pode ser organizado por cidades, assim como pode-se ter aplicativos em que os próprios entregadores ou os motoristas que estão hoje vinculados ao Uber tenha o seu aplicativo também. Do Uber, por exemplo, os sindicatos podem assumir isso. Sindicato de taxista, né? Enfim, podem assumir ter o seu próprio aplicativo, assim como os entregadores podem ter o seu aplicativo também. Porque a exploração é tão grande que eles não exploram somente esses rapazes que entregam, que dirigem, enfim. Explora também os comerciantes. É algo absurdo. Então, o que nós propomos hoje é uma reflexão sobre essa forma de economia de compartilhamento, que não existe de forma alguma nenhum tipo de compartilhamento em relação a isso. É uma economia de bicos, de exploração, uma plataforma capitalista, e a gente virar esse jogo para um cooperativismo de plataforma, onde a gente possa se organizar de uma outra forma. Então, me parece que é muito importante que, nessas próximas eleições, nós tenhamos pessoas comprometidas com esse tipo de desenvolvimento. Como Paul Singer chamava, o endo-desenvolvimento, ou seja, aquele desenvolvimento que parte das pessoas, do talento delas, da organização delas, mas com apoio do Estado. Quando o Estado apoia bancos, as pessoas têm isso como algo necessário, senão o sistema quebra. E quando vai apoiar o pequeno, chamam de mamata, molezinha, como eu vi agora, recentemente, o presidente da Caixa Econômica Federal falar. E isso urge, esse tipo de organização, e diante desse governo, por quê? Nós vimos que naquela reunião ministerial, que ficou conhecida como a reunião dos palavrões, né? Parece que foi do dia 22 de abril, aquela reunião dos palavrões, o Paulo Guedes fala claramente: nós não vamos investir nos pequenos. O nosso objetivo é investir nos grandes. Então, essa massa de gente, essa multidão de pessoas que estão fora, que estão sendo exploradas, estão fora do sistema, como pessoas que não estão tendo acesso a uma renda suficiente para sobreviver, só tem uma saída. É elas se organizarem em cooperativas para enfrentar essa situação. E a nossa luta, ela vai ter que ser também no Congresso, porque assim como ocorre no Brasil, ocorre nos Estados Unidos também, as leis, elas favorecem os oligopólios. Nos Estados Unidos, para se ter ideia, as leis favorecem completamente os oligopólios. E se houver uma federação de cooperativas, certamente essa federação de cooperativas será punida. No Brasil, a lei, a legislação de cooperativismo é de 1971. Então, dentro da Câmara dos Deputados, existe hoje um projeto que está lá parado, que os deputados que estão vinculados a esses oligopólios, às grandes empresas, aos bancos, a esse governo que está aí, eles não deixam com que haja uma reforma, uma mudança na lei do cooperativismo. Isso é muito grave. Então, essa luta, ela tem que ter uma articulação no Congresso. Nós temos que ter uma luta que a gente eleja vereadores, prefeitos comprometidos com essa nova economia. E também continuemos pelo Fórum de Economia Solidária a apoiar todas essas iniciativas que estão surgindo, em que aqueles que têm uma gestão familiar, um empreendimento de gestão familiar ou individual, se organizem para promover o comércio local, para promover a economia local. Eu acho que a partir desse momento a gente começa a virar o jogo, como nós estamos vendo nesse período de Covid aqui na Baixada Santista.
Eu queria aproveitar o que o Newton está falando pelo seguinte, né? Além dos benefícios que as iniciativas solidárias e os empreendimentos solidários trazem, e per si, né, ou seja, para as pessoas que trabalham nesse... tem esse lado que o Newton levantou, que é o lado para chamar atenção para a justiça social, né? Para que as pessoas parem para pensar que a economia tem uma influência total, né, sobre o bem-estar de todo mundo. Então, que com essas atividades de economia solidária, a gente comece a espalhar pela sociedade, né, uma ideia de que é preciso, por exemplo, você ter uma grande reforma tributária, né, porque hoje quem paga imposto no Brasil é pobre, né, rico não paga imposto, os pobres pagam cerca de 40% da sua renda, as grandes rendas pagam aí no máximo 10%, as grandes rendas, né? Então, é preciso ter uma grande reforma tributária para que isso leve mais recursos para o Estado poder fazer mais saúde, mais educação, mais moradia. Nós temos um déficit de moradia hoje no Brasil superior a 7 milhões de unidades. Isso, apesar do Minha Casa Minha Vida, que construiu aí uns 4 milhões de unidades, né? Então, além disso, é preciso a gente reconstituir a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, ela vem sendo destruída por esse governo. Então, é preciso que a gente tenha condições de, nessa reconstituição, acabar com a Emenda Constitucional 95, rever a reforma previdenciária que foi feita, a reforma trabalhista, com terceirização, com trabalho intermitente, com trabalho temporário, com PJ, né? Não há sociedade que vá para frente desse jeito. Então, essas iniciativas que o Newton está falando, de iniciativas e empreendimentos solidários, elas chamam a atenção para isso, onde as pessoas vivem muito melhor, se relacionando, né, de uma maneira muito mais afetiva, né, do que esse esquema todo de competição, como é a política econômica atual. Né, política econômica de mercado, onde a competição é o principal. Então, essa mudança de mentalidade é que eu acho que é muito importante e que vai e que começa já a aflorar a partir desses movimentos a que o Newton está se referindo.
Newton, nós temos, então, uma alternativa vigorosa para enfrentar essa crise a partir das, inclusive, referências que você apresenta. Gostaria de dar um passo adiante a partir dessas referências, então, que é a organização desse sistema. Você disse que o Estado tem uma função a cumprir nesse sentido, que é apoiar as cooperativas e essa organização. Apoiar, né, por parte do Estado significa ter políticas públicas de defesa e promoção dessa organização. A gente observa algumas experiências de economia solidária que chegam, inclusive, ao nível de organização do próprio sistema financeiro, né, com bancos solidários e com moedas, inclusive sociais. A gente tem a experiência no norte do Rio de Janeiro com a moeda social chamada Mumbuca.
Né? Maricá.
Em Maricá, exatamente. E, bom, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, né? Já existem as experiências, não é a única experiência, existem outras experiências, inclusive em áreas específicas de municípios maiores, né? Então ela conecta uma moeda social com um banco social, né? que é uma possibilidade de organização, inclusive, de território em nível municipal, porque esse banco não cumpre as funções de acumulação financeira, exploração financeira, que o nível federal garante, inclusive a gente dizia antes, né, com a técnica do superávit primário, onde a sociedade toda é colocada para pagar juros. Mas esses bancos vão no sentido contrário, eles têm a necessidade de organizar socialmente essa economia solidária. Eu gostaria de acrescentar a isso o fato que você, inclusive, colocou na sua abordagem, que é das primeiras insurgências desses trabalhadores precarizados, que vem a partir de um engodo, né, dito por essas plataformas, que são mercados financeiros associados internacionalmente, especuladores, inclusive em fundos, que são essas plataformas que exploram a educação, que exploram os serviços de transporte, que exploram, inclusive, essa questão da organização dos entregadores, né? Rappi, iFood, você citou Amazon, etc., entre outros. Mas eu gostaria de acrescentar também que, para isso, existe uma economia real, existe um entregador real, existe, ela interfere no território municipal através do fenômeno da micromobilidade, que é outro elemento que está sendo explorado por essas plataformas internacionais, aparentemente simpático, se disponibiliza lá numa baia algumas bicicletas para na classe média, nos setores de classe média, né, os casais, a família passear,